representa respondem a problemas concretos sentidos pelos trabalhadores. As propostas que aqui trazemos melhoram as condições de trabalho e de vida, porque o reconhecimento e a valorização dos direitos dos trabalhadores é absolutamente central para que se faça um caminho de progresso e de justiça social.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem dois pedidos de esclarecimento. Do Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, do Grupo Parlamentar do PS, e da Sra. Deputada Olga Correia, do PSD. Como pretende responder? Em conjunto. Muito bem. Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Diana Ferreira. O Partido Socialista saúda vivamente o conjunto de iniciativas que o PCP aqui apresenta. E não é difícil reconhecer que o PCP está sempre mais à frente na reflexão sobre o futuro do trabalho, sobre os direitos dos trabalhadores, e é importante sinalizar isso. O Partido Socialista também reflete sobre estas matérias, mas tem um histórico de ação para melhorar a vida e as condições dos trabalhadores. É um histórico bastante significativo na conciliação, no aumento das licenças, na partilha, no combate à precariedade, no aumento significativo do salário mínimo nacional e, portanto, acompanhamos a reflexão e temos também uma prática, muita dela acompanhada pelo Partido Comunista Português. O Sr. Deputado Jerónimo de Sousa disse-me há uns dias, com a sua gentileza e também pedagogia, que o Partido Socialista até tinha mudado desde o 25 de Abril. Mudou o Partido Socialista e mudou o Partido Comunista também. E penso que ambos mudámos para melhor. Basta ver as conquistas que fizemos ao longo dos últimos anos e também para o orçamento para 2021, acho que mudámos ambos para melhor. E a influência do PCP e a reflexão do PCP também é importante para o conjunto de medidas que, por exemplo, o PRR tem em matérias que a senhora deputada ali referiu, designadamente a Agenda do Trabalho Digno, com 230 milhões, aquilo que é chamado o emprego permanente, e os 140 milhões para o Impulso Jovem, que tem a ver com o aumento dos salários, como a senhora deputada ali também referiu. E basta ver que os dados do INE publicados esta semana, vêm dizer que por cada 100 empregos criados, 162 é com um contrato sem termo, o que significa que são os 100 e mais outros que eram com trabalho a termo e que passam a ser com um contrato sem termo. E, portanto, temos aqui um ganho muito significativo, mas também é importante dizer que nós não podemos amarrar os trabalhadores a um posto fixo, porque hoje, com as verbas do PRR, com a formação profissional, nós estamos em condições de poder que muitos jovens, muitos trabalhadores possam mudar de emprego e valorizar o seu rendimento com melhores salários e melhores condições de trabalho, e isso é fundamental. Mas, senhora deputada, nós não nos podemos enganar, porque hoje a direita política vai vir aqui e vai dizer o seguinte: o Partido Socialista saúda as propostas do PCP, mas nem sempre as acompanha na totalidade. E porquê? Porque o objetivo da direita política é fazer regressões, regredir os direitos dos trabalhadores arduamente conquistados em Portugal. E isso é extraordinariamente importante. E por isso eu queria lhe perguntar, senhora deputada, se acha que o combate que deve ser feito nos próximos tempos é ou não em torno desta agenda de trabalho digna, do impulso jovem e combatendo aquilo que são as invectivas da direita contra os direitos dos trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom pedido de esclarecimento. Tem a palavra a senhora deputada Olga Correia, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. A minha primeira palavra neste debate é a de lamento. Lamentamos que alguns partidos políticos, como é o caso do Partido Comunista Português, apregoem uma coisa e, na realidade, façam outra. Dizem os deputados e os dirigentes do Partido Comunista que defendem todos os trabalhadores e os seus direitos. E hoje, num debate que se discutem alterações ao Código do Trabalho, recusam-se a discutir o reforço da proteção laboral dos cuidadores informais não principais. Senhoras e senhores deputados, O agendamento do PCP que fixou na ordem do dia um conjunto de iniciativas que visam várias alterações ao Código de Trabalho, mas não é do que um exercício de demagogia política do Partido Comunista para encostar o Partido Socialista à parede numa altura em que se aproxima o Orçamento de Estado para 2022. Isto mais não é do que, senhoras e senhores deputados, um exercício para o Orçamento de Estado 2022. É, na realidade, a prova que o PCP faz ao Partido Socialista. Resta saber se o PS vai ou não passar com distinção neste exercício pelo seu parceiro de geringonça. Logo se verá. O namoro está-se a iniciar aqui hoje, como se pôde ver aqui com a intervenção do seu deputado João Paulo Pedrosa. É. Senhoras e senhores deputados, o Partido Social Democrata entende que a legislação laboral deve estar ao serviço das empresas, dos seus trabalhadores, da economia, do crescimento económico e ao serviço e não ao serviço de jogadas táticas de alguns partidos que estão neste Parlamento. O Partido Social Democrata propôs o arrastamento do projeto de resolução 1162, que vem recomendar ao Governo o reforço da proteção laboral dos cuidadores informais, por entendermos ser uma matéria da maior relevância e que carece de celeridade da parte do poder político. O Parlamento aprovou em 2019 o Estatuto do Cuidador Informal, onde ficou definido que o Governo tinha 120 dias para identificar as medidas de legislação de reforço da proteção laboral dos cuidadores não principais, trabalhadores que exercem a sua atividade profissional e que, em simultâneo, são cuidadores não principais. Vários meses passaram, passou mais de um ano e o Governo continua sem identificar, apesar do seu Secretário de Estado ainda hoje nos ter dito em sede de comissão que a Direção-Geral do Emprego e Relações do Trabalho fez um levantamento exploratório que identifica, neste caso, as áreas que no quadro da legislação portuguesa não cumprem a diretiva, não chega, seu Secretário de Estado. As pessoas, os cuidadores informais, merecem mais e precisam que o Governo defina como ficou estabelecido, quais são as medidas de reforço laboral. O Governo não pode, seu Secretário de Estado, estar consecutivamente a deixar os cuidadores para trás. É chegada a hora de realmente nós sabermos quais são as medidas e que as medidas cheguem efetivamente ao terreno onde elas são realmente precisas. Já o PCP quis, neste Parlamento, fazer um veto de secretaria e assim impedir a discussão do projeto de resolução do Partido Social Democrata, não quis votar esse projeto neste Parlamento. O que nós pedíamos, senhora deputada, e não vale a pena estar a abanar com a cabeça, é claro, é que o Governo realmente identificasse as medidas que já deveria ter sido feito e que essas realmente chegassem onde são mais precisas. E a pergunta, senhora deputada, aqui é muito concreta. É se é assim que o PCP e a senhora deputada, que é a porta-voz do PCP, se é assim que defendem o direito dos trabalhadores e, neste caso, dos cuidadores informais. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Para responder, tem a palavra a senhora deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, senhor Presidente. Agradeço à senhora deputada Helga Correia, senhor deputado do João Paulo Pedrosa, as questões que colocaram, e senhora deputada Helga Correia. O PCP tem todo o gosto em discutir propostas para os cuidadores informais no âmbito do trabalho. Aliás, tanto temos todo o gosto que até apresentamos iniciativas legislativas que garantiam um conjunto de direitos laborais para quem estava em situação de cuidador informal. Talvez fosse bom a senhora deputada rever a posição do PSD sobre essas mesmas matérias, face àquelas que foram propostas concretas do PCP no âmbito do alargamento até dos direitos laborais dos cuidadores informais, sendo que o PCP deu um contributo significativo também para soluções que foram encontradas no âmbito dos cuidadores informais. E, senhora deputada Helga Correia, nós temos todo o gosto e esperamos que o PSD faça um agendamento sobre a matéria dos cuidadores informais, que naturalmente participaremos nessa mesma discussão. O que não nos parece de todo compreensível e o que nos parece até profundamente demagógico é a senhora deputada utilizar este debate que está aqui a ser feito de um conjunto de matérias sobre os direitos laborais e utilizar como pretexto a questão dos cuidadores informais para tentar fugir às
responsabilidades concretas que o PSD tem nas suas mãos, do aumento da precariedade que aqui deixou no nosso país, dos cortes que fez nos salários, dos cortes nas prestações sociais, porque, senhora deputada, os trabalhadores e o povo português não esquecem aquilo que sofreram às mãos do governo do PSD e do CDS e da degradação das condições de vida que tiveram durante todo esse período, senhora deputada. Eram essas as responsabilidades que o PSD e o CDS deveriam assumir e estão a utilizar os cuidadores informais, as suas necessidades e as respostas que é preciso ser dadas aos cuidadores informais e às pessoas em situação de dependência para não responderem às responsabilidades e para fugirem às responsabilidades que têm na degradação das condições de vida dos trabalhadores, porque a situação grave que hoje temos resulta também da ação direta e do agravamento da situação social e laboral que o PSD e o CDS tiveram e fizeram quando estiveram no governo. Senhor deputado João Paulo Pedrosa, há aqui algumas questões que importava também esclarecer. O vínculo efetivo, senhor deputado, não impede nenhum trabalhador de procurar um qualquer outro trabalho que o satisfaça mais. Um vínculo efetivo e um combate efetivo à precariedade, o que impede é que um patrão despeça só porque lhe apetece um trabalhador, sem qualquer tipo de critérios e escolhendo aquele trabalhador sobre o qual efetivamente pretende exercer o despedimento. Por isso, senhor deputado, não é o vínculo efetivo que amarra um trabalhador ou que impede um trabalhador de fazer qualquer percurso profissional ao longo da sua vida. O vínculo efetivo, o que significa tem, sim, é que o patrão não tem o poder absoluto para despedir os trabalhadores e é absolutamente inadiável travar os despedimentos que estão a ter lugar. Senhor deputado, o que é que tem a dizer aos trabalhadores da Altice que estão confrontados com o despedimento coletivo? O que é que tem a dizer às trabalhadoras das cantinas da Oreste, com quem o PCP esteve na segunda-feira, que fizeram um protesto no Porto, porque continuam a ser alvo de um despedimento coletivo? Porque há uma trabalhadora que tem posto de trabalho, que está a ser substituída por um trabalhador temporário e que está a ser despedida nesse despedimento coletivo. O que é que o PS tem a dizer a milhares de trabalhadores neste momento que têm o despedimento como solução? Senhor deputado, o caminho não é esse. O caminho é travar os despedimentos e, acima de tudo, limitar os critérios que permitem os despedimentos, mas também garantir que quem fica nessa situação não fica hoje menos protegido do que estava há 10 anos atrás. E esse passo o PS ainda não o decidiu dar.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, senhor deputado José Soeiro, por favor.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do governo. Esta semana tem sido marcada por um vasto espectro de despedimentos. 700 trabalhadores ameaçados no Santander, 300 trabalhadores na Altice, alguns, aliás, já começaram a ser contactados pela empresa, cerca de 1000 no BCP, mais algumas centenas em cantinas, na restauração, em várias médias empresas. Estamos perante uma nova vaga de despedimentos anunciados, tal como ocorreu, aliás, em outubro de 2020, com mais de 1000 trabalhadores abrangidos por despedimentos coletivos. E se nada mudar, esta vaga de despedimentos vai ser enfrentada com as regras que a Troika e a direita deixaram no Código de Trabalho. Regras essas que facilitaram e embaraceram os despedimentos, que cortaram para metade o valor das compensações. E se estamos assim hoje, é porque o PS tem recusado a alterar, a mexer nas regras que a Troika introduziu na lei laboral. Fizemos esse debate na discussão do Orçamento de Estado para este ano e foi essa a posição do Governo. Não se mexe na herança da Troika. Já depois disso, aqui na Assembleia da República, voltámos a esse debate, posição do Partido Socialista, não se mexe na herança da Troika. Hoje, de novo, estamos a fazer este debate. Nem mesmo, diga-se, para retomar os 20 dias de compensação que o próprio PS em tempos defendeu, nem mesmo para isso o Governo esteve disponível. Até hoje, a política do PS e do Governo, aliás reforçada pelas declarações recentes de Mário Centeno para condicionar o debate do Orçamento de Estado, é que a herança da Troika é intocável. Não é. Senhor Secretário de Estado Miguel Cabrita, não haverá política à esquerda para o trabalho e para a resposta à crise sem mexer na herança da Troika no Código de Trabalho. No que aos despedimentos diz respeito, mas não só no que aos despedimentos diz respeito. Aqui estamos a falar das compensações por despedimento, mas mantém-se ainda hoje na lei no que aos despedimentos diz respeito. A tal presunção de aceitação do despedimento desde o momento em que o empregador, em que o patrão transfere para o trabalhador a compensação que é sua por direito. Esta norma, que em boa hora um governo de António Guterres revogou, mas que a direita retomou e que o PS manteve até hoje, é uma pura norma de humilhação dos trabalhadores.